Janeiro, 1400 kHz AM, passa a apresentar o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido.
Olá, caríssimos ouvintes, Sorriso de Esperança para todos. Desejamos muita, muita paz. Para suas saudações iniciais, Dr. Alonso Santos.
Prezados ouvintes, nossas saudações a todos, com votos de paz nos vossos corações.
Para saudações, Terezinha Lombreira.
Queridos companheiros, as nossas saudações carinhosas para todos.
Alexandre Santana.
Uma boa tarde a todos vocês que nos acompanham.
E Márcia Anese.
Salve, amigos. Uma boa tarde a todos.
O programa é Sorriso de Esperança, pela emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Da Ilha do Governador, Rio de Janeiro, para o Rio e Grande Rio, em 1400 kHz AM. E para o mundo, pela internet, radioriodejaneiro.digital. O nosso programa, amado, é interativo. Acesse o site e baixe o aplicativo da Rádio Rio de Janeiro. Ou então ligue o telefone convencional, Alonso,
3386-1400.
E deixe a sua mensagem. E na segunda parte do programa nós estaremos fazendo a leitura e dando a resposta dessas mensagens recebidas através do telefone convencional. A Rádio Rio de Janeiro, comemorando seus 100 anos de transmissão, está modernizando suas plataformas YouTube e Facebook. Por enquanto, nossa interação com os amados ouvintes está sendo feita pelo WhatsApp. O DDD é 21 e o número do WhatsApp é 984867633. Repetindo, 21, o DDD, 984867633. Acesse, envie sua mensagem. Responderemos a ela na segunda parte do nosso programa. Ajude-nos a fazer o programa. Ficaremos juntinhos até as 14h55. Agradecemos a equipe da Rádio Rio de Janeiro, que torna possível a geração e apresentação do Sorriso de Esperança, para que chegue até você, amado ouvinte, que é a razão da nossa programação. Caso você aniversarie hoje ou no decorrer dessa semana, prosperidade espiritual lhe desejamos.
Parabéns, parabéns, é minha alma quem diz. Deus lhe ampare e proteja e lhe faça feliz. Que o Deus de bondade muitas graças lhe dê e que a felicidade acompanhe você.
Aconteceu.
Comemoramos em abril o início da doutrina espírita. A 18 de abril de 1857, Allan Kardec lança em Paris o Livro dos Espíritos, trazendo para a humanidade os princípios da doutrina espírita, e ele intitulou Filosofia Espiritualista, que traz conceitos, respostas dos espíritos sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, as relações com os encarnados, a vida moral, vida presente e futura, explicando para nós todas essas interações e a naturalidade do fenômeno espírita. Allan Kardec teve a grande preocupação de nos trazer uma longa introdução de 17 itens, apresentando a obra, que até então não havia espiritismo e ninguém nunca havia se debruçado sobre o mundo invisível com perguntas tão precisas e insistentes, que foi o que ele fez ali, para que esse novo entendimento, trazendo a solução de inúmeros problemas que inquietavam a humanidade, para que ficasse tudo claro, para que todos pudéssemos ter acesso a ele e para que realmente esse conhecimento nos libertasse da ignorância, nos libertasse do medo, da dominação. Então, a nossa gratidão ao professor Rivaio, Allan Kardec e à doutrina espírita. Vamos estudá-lo.
Também vamos lembrar a publicação do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, que foi trazido a lume pelo fundador da codificação, o secretário da espiritualidade, na data de 15 de abril de 1864. Essa é uma das obras básicas do Espiritismo e, dentre elas, a que dá maior enfoque às questões religiosas, éticas e comportamentais do ser humano. Nela são abordados os evangelhos canônicos sob a ótica da doutrina espírita, tratando com atenção especial a aplicação dos princípios da moral cristã e de questões de ordem religiosa, como a da prece e a da caridade. A obra contém a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas circunstâncias da vida. Para escrevê-la, Allan Kardec se dedicou em um momento especial da sua vida e também o registro na folha que inicia esse livro, destacando com base a principal condição a ser observada por nós, aprendizes do Evangelho. Fé inabalável é somente a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade.
E nós, como brasileiros, temos muito a comemorar, dando continuidade a esse legado de Kardec e dos bons espíritos que nos orientam até hoje com a codificação da doutrina, com a conquista, no ano de 2022, de uma lei que instituiu o Dia Nacional do Espiritismo, comemorado no dia 18 de abril. E essa lei tem o número 14.354/2022. Essa lei institui oficialmente uma data para que possamos comemorar a instituição da doutrina espírita no nosso país. E nós estamos sendo reconhecidos legalmente por estarmos professando essa fé. E aí, essa é uma grande conquista que nós dissemos, porque celebra a publicação dessa obra, o Livro dos Espíritos, que contém nossos princípios básicos da imortalidade da alma, reencarnação e das leis morais. E a oficialização dessa lei busca valorizar a doutrina que atua nesse tripé: filosofia, ciência e religião. E tem como intuito de ação social no Brasil, reconhecido pelo voluntariado e por suas obras assistenciais. Nesse contexto, o Brasil é considerado o país com o maior número de espíritas do mundo. Essa celebração destaca a importância da doutrina no contexto cultural e religioso brasileiro, promovendo valores de amor e caridade. E é claro que nós temos que destacar o grande papel desempenhado por Chico Xavier quando, há muitos anos atrás, sendo questionado em um programa público, teve êxito nas suas respostas, claro, amparado pelo plano espiritual, dando seu testemunho de fé, de moralidade e de veracidade dos fatos. Esse programa chamou-se Pinga Fogo, onde ele teve mais de uma edição e ali ele pôde expandir para, não só para o Brasil, como para o mundo, a fidedignidade da doutrina espírita.
Santos, estudando Evangelho.
Então, prezados ouvintes, vamos às nossas reflexões a respeito do compêndio terapêutico intitulado Evangelho segundo o Espiritismo. Nós sempre convidamos você a fazer essas reflexões juntamente conosco e por isso sempre solicitamos que você pegue aí na sua livraria, na sua biblioteca, na sua escrivaninha o seu Evangelho. O nosso é editado pela FEB, Federação Espírita Brasileira, e foi uma obra traduzida por Guilhom Ribeiro. Se o seu evangelho tem um outro tradutor, uma outra editora, não tem problemas, porque o conteúdo é o mesmo. Nós estamos estudando, reflexionando sobre o capítulo 3, capítulo 3, que se intitula Há muitas moradas na casa de meu pai. E hoje nós estamos entrando no item 3, cujo subtítulo é Diferentes categorias de mundos habitados. Então, esses pontinhos luminosos que você às noites enxerga no céu, esses pontinhos brilhantes, somente esse período que nós vamos nos aproximar agora, maio, junho, que eles se tornam mais visíveis, todos eles são mundos habitados. E são muito diferentes uns dos outros, que a nossa visão, né, devido à distância, considerada até infinita, dá a impressão que são todos iguais, né? Um monte de pontinho brilhante ali. É, mas não é não. Tem pontinhos ali que são bem maiores, planetas bem maiores do que a Terra. E a gente não tem muito essa visão. E todos eles têm vida. Ih, Alonso, você veio hoje para dar um nó na minha cabeça. Como é que você vai falar isso? Acabou de passar na televisão aqui o pessoal dos astronautas, né, na Operação Artemis, se aproximou da Lua. Chegou bem pertinho, com um telescópio potente, não tinha vida nenhuma, ninguém viu ninguém andando por lá. Como é que você vem dizer que esses lugares todos aí têm vida? Pois é, querido ouvinte, para o mundo científico, essa conclusão não vale, de que você não viu, não enxergou, que não existe. Isso não vale. Antes da invenção do microscópio, já falamos aqui de outras vezes, a bactéria, os vírus já existiam, mas ninguém via, não tinha um aparelho adequado para isso. Então, com a invenção do microscópio, até o microscópio eletrônico, até as moléculas você consegue ver. Mesma coisa dos anéis de Saturno. Antes da invenção do telescópio, como é que você ia se afirmar que tinha anéis de Saturno, né?
Depois, sim, do telescópio, conseguiu enxergar, Saturno tem lá os anéis. Será que esses anéis em Saturno só apareceram depois da invenção do telescópio? Não, não é? Desde todos os tempos. Então, falar que essa operação Artemis, que os astronautas, ninguém viu ninguém andando na Lua, não viu porque não tem vida, não vale. Um dia a ciência vai chegar lá, vai criar, inventar o aparelho adequado para que você possa enxergar essas vidas em outros mundos, em outros planetas. Está muito avançado esses estudos, né, nesse sentido, né? Falta pouco. Ao longo do século XXI vai ser possível, né, se enxergar os espíritos através de aparelhos. E aí agora você já vem me dar susto. Eu quero saber, mas também não quero ver assim com tanta facilidade, não, que eu posso tomar susto. Acalmem-se. A doutrina espírita está aí para isso, para nos preparar, para quando chegar o momento adequado, tenhamos a serenidade, o equilíbrio devido para enxergar, conversar, amenizar as saudades, né, que ficam muitas com a partida dos entes queridos. Então vamos lá, depois desse diálogo todo, essa enrolação toda, Alonso, vamos falar dessas diferentes categorias de mundos habitados. Item 3, eu sei que você está aí já prontinho. Ele começa dizendo assim: do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes uma das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles há os em que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente, outros da mesma categoria que o nosso, e outros que eles são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. Nossa, agora assustou, né? Se aqui, que não é mundo primitivo, a vida moral já está complicado de se viver, imagina onde o mundo em que a vida moral é nula. Olha a selvageria que não deve ser. Ai, meu Deus. Não me dá susto não, hein? A Terra, a gente está progredindo, não é? Está indo para o mundo regenerado, né? Retrogradar, não. Não. Então se tranquilize. Ele vai dizendo assim: à medida que esta se desenvolve, a moral, no caso, né, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Ah, agora a gente vai sonhar, né? Falta muito para chegar lá. É, tem alguns degraus a percorrer. Não é? Uma caminhada um pouquinho longa, mas já vai melhorar. E no item 4 ele diz assim: nos mundos intermédios misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral, como segue: mundos primitivos, designados as primeiras encarnações da alma humana; mundos de expiação e provas, que é o que nós estamos, onde domina o mal; mundos de regeneração, que é para onde nós estamos caminhando, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando-os das fadigas da luta; mundos ditosos, esse é o sonho de todos nós, onde o bem sobrepuja o mal; mundos celestes, esse então, celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. É o Espírito Crístico, né? Jesus já se fez merecedor de habitar esses mundos, né? Nós vamos chegar lá. Ele mesmo falou, né, na passagem dele pela Terra: um dia todos vós podereis fazer o que faço e até muito mais, ou seja, quando nos tornarmos espíritos puros, né? E ele vai dizendo assim: a Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Pois é, ouvinte, mas a gente está melhorando, não desanime. E ele, no item 5, que conclui esse subtítulo, ele vai nos falando: os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Então, nós estamos no caminho, já andamos muito. Só de estar bem distante já de mundos primitivos e nos aproximando já de mundo regenerado, já é uma grande vitória. Então essa turbulência que nós estamos passando na Terra do momento, ela é transitória. Falta pouco, parece que a situação está sem controle, não é? Mas não está, não. Ismael aqui no Brasil e as entidades benfeitoras e Jesus no comando do planeta Terra nos acenam para algo melhor um pouquinho mais adiante. Então tenhamos calma, tenhamos fé que nós estamos no caminho certo. João.
Vamos fazer um pequeno intervalo. Não saia daí, nós já retornaremos.
Lar de Teresa. Reuniões públicas. Na sede, Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 709, quinto andar. Manhã, quarta-feira, 8:30. Tarde, sexta-feira, 16:00. Noite, quarta-feira, 19:30. Núcleo Paulo e Estevão, a rua Rodolfo Dantas, 97, loja Térreo, Copacabana. Manhã, terça-feira, 8:30. Tarde, 14:00. Segunda, quarta e sexta-feira. E às 17:30, às segundas-feiras. Noite, segunda-feira, 19:00 e 20:30. E sexta-feira, 18:00 e 20:00. Núcleo Emmanuel, Estrada do Engenho d'Água, 690, Anil, Jacarepaguá. Tarde, terça-feira, 14:00. E a reunião da noite, às quartas-feiras, continua sem previsão. Vocês conhecerem a Livraria Espírita Irmão X. Horários de funcionamento. A nossa Livraria Irmão X está localizada no núcleo Paulo Estevão, na rua Rodolfo Dantas. Então, a livraria localizada na sede, ela funcionará nos dias e horários das reuniões públicas. E o telefone de contato é o 2256-2548. No núcleo Paulo Estevão, então, o telefone é o 3208-5264. Funciona de segunda a sexta-feira, das 10 às 18:00. E nos horários das demais reuniões públicas previstas e grupos de estudo do UESD. E também temos o atendimento pelo WhatsApp. O DDD 21 97444-2850. Venha nos fazer uma visita, venha observar o acervo disponível a todos os que queiram nos dar o prazer da sua presença. Teremos imenso prazer de recebê-los em nosso núcleo Paulo Estevam, na nossa sede, ou núcleo em Jacarepaguá. Muita paz para todos.
Estamos apresentando o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido. Patrocínio Livraria Espírita Irmão X, do Lar de Teresa, em Copacabana.